processar 22 milhões de metros cúbicos de gás natural, de Aracaju, Sergipe, Pablo Mundim.
Após os Estados Unidos anunciarem que vão classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, o governo brasileiro emitiu nota afirmando que o país rejeita qualquer forma de interferência externa em seus assuntos internos.
E que o Brasil tem travado um combate permanente contra essas organizações criminosas.
Hoje, lá em Sergipe, o presidente Lula pediu respeito à soberania brasileira.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também se manifestou, lembrando as ações já adotadas para enfrentar o crime organizado.
O governo do Brasil divulgou hoje uma nota reafirmando a soberania nacional e o combate permanente a organizações criminosas no país. A manifestação ocorreu depois da decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC, primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho como grupos terroristas. A nota diz ainda que enfrentar essas organizações criminosas com firmeza é e continuará sendo prioridade do Estado brasileiro. Para o governo do Brasil, o terror causado por essas organizações que buscam obter lucro através do crime, especialmente pelo tráfico de drogas e armas, não pode ser confundido com o tipo de ação por motivos ideológicos, políticos e religiosos do terrorismo internacional. Durante um evento em Sergipe, o presidente Lula cobrou respeito ao Brasil e afirmou que combater o crime organizado passa também pela aprovação da PEC da Segurança Pública.
Não aceitamos ser tratado como um moleque. Nós não sabemos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu trato um país pequeno com o mesmo respeito que eu trato a China, com o mesmo respeito que eu trato a Rússia, com o mesmo respeito que eu trato os Estados Unidos. Não brinque com a soberania desse país, não brinque com a nossa democracia. Se quiserem combater o crime organizado, não precisa pedir ajuda para ninguém. Aprove a PEC da Segurança Pública que está no Senado. Aprove a PEC que no mês seguinte terá o Ministério da Segurança Pública nesse país.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também se manifestou sobre o assunto e afirmou que o Brasil combate o crime organizado. De todas as formas.
O combate ao crime organizado, ele é feito por terra, mar. Pressão de pena. Então, todo o empenho no combate ao crime organizado.
Uma reunião na Casa Civil nesta tarde com integrantes do Ministério da Fazenda e das Relações Exteriores discutiu os impactos dessa decisão norte-americana sobre o Brasil, principalmente nos campos jurídico, diplomático e financeiro. Em abril, durante sua viagem a Washington, o presidente Lula apresentou ao Departamento de Estado dos Estados Unidos uma proposta focada na inteligência e na cooperação internacional, que inclui ampliação dos controles sobre a lavagem de dinheiro praticada no exterior e sobre o tráfico de armas enviadas ao Brasil. Reportagem Graziele Bezerra.
Começou hoje o prazo para interessados em comprar caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários pelo programa Move Brasil, para eles pedirem o financiamento.
O programa tem como objetivo estimular a substituição de veículos antigos por modelos mais modernos, eficientes e seguros.
E contribuir para a redução do consumo de combustíveis, emissão de poluentes, além de elevar a produtividade do transporte de cargas e a qualidade do transporte de passageiros.
Dezenas de instituições financeiras estão credenciadas pelo BNDES para fazer o financiamento com condições especiais, a depender do perfil do comprador.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu o protocolo para receber os pedidos de financiamento do BNDES Mais Mobilidade. A linha de crédito de até 21 bilhões de reais faz parte do Move Brasil, programa coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para apoiar a renovação da frota de caminhões e ônibus no país. Podem pedir o financiamento caminhoneiros autônomos, pessoas físicas associadas a cooperativas, empresários individuais e empresas do setor de transporte rodoviário ou urbano, de cargas e passageiros. As condições de financiamento variam de acordo com o perfil do interessado. Para o caminhoneiro autônomo, o prazo de pagamento pode chegar a 120 meses, com até 12 meses de carência. Para a empresa do setor de transporte rodoviário ou urbano de cargas, o prazo pode ser de até 60 meses, com até 6 meses de carência. Para a empresa do setor de transporte rodoviário ou urbano... deve procurar uma das instituições financeiras credenciadas pelo BNDES. Como explica o chefe de departamento da área de operações e canais digitais do banco, Rodrigo Alac.
Isso significa que dezenas de bancos, diferentes tipos, estão aptas a conceder crédito com essa linha do BNDES. Dessa forma, a sugestão que fica para quem estiver interessado, seja o frotista ou transportador autônomo cooperado, é que ele busque a instituição financeira que ele já tenha relacionamento. Isso vai agilizar na concessão de crédito, porque essa instituição já conhece o cadastro, já tem o perfil de crédito desse interessado e pode agilizar a concessão.
Segundo o superintendente da área de desenvolvimento produtivo e inovação do BNDES, João Pieroni, o apoio à compra de caminhões e ônibus vai trazer vários benefícios para a economia do país.
A nova versão do Move Brasil é fundamental para a renovação de caminhões e ônibus no país, rumo a novos veículos cada vez mais sustentáveis e eficientes. Isso gera, ao mesmo tempo, uma grande demanda para a indústria, que passa a investir cada vez mais em ampliação de capacidade produtiva, no desenvolvimento de novos produtos, agregando cada vez mais valor no país. Isso gera renda, emprego de qualidade e fortalece a indústria brasileira.
As instituições financeiras que receberem os pedidos de crédito têm até o dia 28 de agosto para dar entrada no sistema do BNDES. Reportagem André de Barros Lima.
Mais de 110 mil atendimentos médicos e odontológicos foram realizados em comunidades ribeirinhas e isoladas da Amazônia Ocidental.
É a Operação Acre, realizada pela Marinha no Vale do Juruá durante 4 meses, alcançando moradores do Acre e do Amazonas.
Ao todo, 8.810 pessoas receberam atendimento durante a operação, que percorreu regiões de difícil acesso, onde muitas vezes o transporte fluvial é a única forma de ligação com centros urbanos e serviços públicos essenciais. Além das consultas médicas, odontológicas e exames laboratoriais, a missão distribuiu 453 mil medicamentos para garantir continuidade de tratamentos em comunidades afastadas. Também foram aplicadas vacinas e realizados atendimentos preventivos voltados à saúde da população local. Comandante do navio, capitão de corveta Marcelo Camerino da Silva de Souza, traz mais detalhes.
Essa comissão mostrou mais uma vez que a presença da Marinha na Amazônia vai muito além da navegação. Em muitos lugares, o navio representa o único acesso à saúde, ao atendimento médico e à esperança para milhares de famílias ribeirinhas. Cada atendimento, cada medicamento entregue, cada mamografia realizada, carregam dignidade, cuidado e presença do Estado onde muitas vezes ninguém mais consegue chegar.
Um dos destaques da operação foi a realização de 1.022 mamografias em parceria com a ONG Américas Amigas. A iniciativa buscou ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama para mulheres que vivem em áreas remotas da Amazônia, onde exames especializados nem sempre estão disponíveis. O comandante do navio também falou sobre a importância da missão ser realizada todos os anos.
Manter essa missão todos os anos é fundamental porque o povo amazônico precisa saber que não está esquecido. E para nós, militares, fica a certeza de que poucas missões têm um impacto impacto humano tão grande quanto essa Operação Acre.
A Operação Acre integra as ações permanentes de assistência hospitalar da Marinha na região Acre e tem como objetivo ampliar o acesso à saúde básica e especializada para populações ribeirinhas e indígenas em localidades isoladas do país. Reportagem Gabriel Pinheiro.
O INSS publicou hoje portaria que regulamenta a pensão que será paga às crianças e adolescentes, filhos de mulheres vítimas de feminicídio.
O direito à pensão é previsto por lei e a regulamentação vai permitir o início do pagamento de um salário mínimo por mês.
Tem direito à pensão os menores de 18 anos, cuja renda familiar por pessoa, ou seja, o valor da renda dividido entre os membros da família, seja igual ou inferior a um quarto do salário mínimo.
Além dos filhos biológicos, poderão receber o benefício em enteados e menores de idade que estiverem sob guarda da vítima. Eles devem compreender que eram dependentes econômicos dela.
Para a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, a pensão especial é uma forma de garantir os direitos dessas crianças e jovens até o início da vida adulta.
Quando a mulher tem filhos ficam órfãos, famílias inteiras são destruídas e perdem suas vidas depois da violência. Nenhuma política pública é capaz de reparar essa perda, mas o Estado tem o dever de proteger quem ficou e garantir condições mínimas de cuidado, dignidade e amparo.
Para solicitar a pensão, é necessário que o representante legal do menor apresente os documentos como RG e CPF, a inscrição no CAD único, além de um documento que comprove o crime de feminicídio, como inquérito policial ou denúncia do Ministério Público.
As famílias podem tirar dúvidas e receber apoio no processo nas unidades do INSS ou nos Centros de Referência de Assistência Social.
O Brasil registrou a menor taxa de desemprego para o trimestre encerrado em abril desde 2012.
Com o mercado de trabalho aquecido, o governo do Brasil oferece mais oportunidades de capacitação para os trabalhadores.
E anunciou esse mês investimentos para ampliar a oferta de cursos de qualificação profissional em todo o país.
Ao todo, vão participar da iniciativa 31 entidades conveniadas ao SINE, o Sistema Nacional de Emprego.
Serão 30 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para fortalecer a oferta de cursos de qualificação profissional em 14 estados e 17 municípios. Os recursos serão destinados a entidades conveniadas ao Sistema Nacional de Emprego, o SINE. O valor será dividido em duas modalidades. 15 milhões de reais serão repassados segundo os critérios do índice sociodemográfico. Esse índice leva em conta a realidade de cada estado ou município, observando os locais que mais precisam, com população maior e mais necessitada. Os outros 15 milhões serão distribuídos segundo o índice de gestão descentralizada, que observa se o ente federativo já executa ações de qualificação profissional. Bahia, Sergipe e Rio Grande do Sul estão entre os estados que vão receber mais recursos. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que a ideia é apoiar locais com maior necessidade, mas também incentivar os que demonstraram capacidade de execução e entrega de cursos.
Nós temos muitas empresas com muitas vagas em aberto e precisa preencher muitas vezes adequando a qualificação, especialmente ao trabalhador e à trabalhadora, que às vezes uma dica de aperfeiçoamento de agregar mais conhecimento possa fazer a grande diferença na empregabilidade deles.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o objetivo do repasse das verbas é que cada local amplie a oferta de cursos, segundo as necessidades específicas do mercado de trabalho, e com isso, mais pessoas sejam empregadas. Reportagem Márcia Fernandes.
O governo do Brasil lançou uma campanha nacional para incentivar a separação e a destinação adequada de resíduos sólidos.
Com a mensagem "O resíduo que você separa vira renda na mão de quem recebe", a campanha destaca a importância da separação do lixo dentro de casa e reforça o papel dos catadores na cadeia de reciclagem.
A ideia é reduzir impactos ambientais, diminuir o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários e ampliar a geração de renda para trabalhadores do setor.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom final de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do STF deve retomar a análise da chamada uberização no mês de junho.
Tribunal de Justiça do Amazonas cediu encontro região norte.
STJ aplica...
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, marcou a retomada do julgamento que vai definir regras para trabalho em aplicativos.
Os processos tratam da existência ou não de vínculo trabalhista entre motoristas e as plataformas digitais. Marcelo Della Libera.
A expectativa é que haja um equilíbrio entre os direitos previstos na Constituição e os modelos de prestação de serviços. O presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, afirmou que a corte está pronta à questão.
Nós fizemos audiência, ouvimos o processo, ouvimos os mais diversos setores interessados, tivemos também discussão, um diálogo republicano importante no parlamento e, mais uma vez, com entidades públicas e privadas. E chegou o momento agora de apresentar uma proposta para essas questões cruciais.
A decisão do STF poderá orientar milhares de ações judiciais do país sobre o tema.
Isso é o primeiro tribunal a sediar o encontro regional da magistratura região norte.
Esta sexta-feira faz parte de uma iniciativa inédita do CETA para fortalecer o diálogo entre os tribunais brasileiros. Vitória Vitor.
A abertura do encontro foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, com foco na integração entre os tribunais da região e na discussão de políticas públicas para o fortalecimento do sistema de justiça. O encontro trouxe para o debate temas ligados à tecnologia, inovação e às especificidades da Amazônia.
Mantida falta grave a preso que pediu a companheira para levar drogas ao presídio.
Nesse caso, o STJ aplicou a perspectiva de gênero para responsabilizar, não apenas a mulher. Fátima Lã.
Do preso foi flagrada com maconha durante revista para ingresso. Ele declarou ser usuário e tê-la pressionado para levar a droga. Até então, o entendimento predominante no STJ afastava a responsabilização do apenado por falta de provas ou por considerar o ato apenas preparatório. Agora, a sexta turma do STJ manteve a falta grave contra o apenado por considerar que a conduta dele pode configurar participação no tráfico. Segundo o relator na sexta turma,
os trabalhadores puderam, de forma mais rápida, encerrar processos na Justiça. Larissa Batista.
Os dados parciais da 10ª Semana da Conciliação Trabalhista mostram um mar de mais de R$1,5 bilhão. Foram realizadas 82.600 audiências e cerca de 408 mil pessoas foram atendidas. Já o número de processos conciliados passou de 24 mil. A ação foi encerrada nesta sexta-feira de forma simbólica, no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco.
Em ano eleitoral, ter acesso rápido à legislação é essencial para quem...
Pensando nisso, o TSE lançou a versão digital do Código Eleitoral anotado.
O material reúne leis eleitorais atualizadas, notas explicativas e decisões da Justiça Eleitoral. Está disponível gratuitamente no catálogo de publicações e na biblioteca digital do TSE. A versão em PDF traz recursos como busca rápida, sumário clicável e navegação interativa, facilitando a consulta de temas como pesquisa eleitoral, prestação de contas e inteligência artificial.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Está no ar, Jornal do Sul.
Sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores da apresentam proposta flexível em resposta à PEC sobre escala 6x1.
A que amplia a validade de laudos para pessoas com deficiência.
Senado volta a analisar seguro rural com juros menores e acesso a crédito.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas ganhou um novo capítulo no Senado. Em resposta à mudança sugerida pelo governo e já aprovada na Câmara, senadores da oposição apresentaram uma alternativa que prevê jornadas flexíveis.
Pelo novo texto, as jornadas seriam flexíveis, com proporcional à carga horária. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Pela proposta da oposição, as partes poderão decidir por uma jornada menor de 20 horas de trabalho por semana, por exemplo. O valor da hora trabalhada será proporcional ao salário mínimo nacional ou ao piso da categoria, calculado com base na jornada máxima de 44 horas. Primeiro signatário da proposta, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, acredita que esse modelo de jornada flexível, além de não prejudicar os empresários e evitar riscos de demissão, dá ao trabalhador a liberdade de decidir como melhor utilizar o seu tempo.
É assim que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. E veja, preservando todos os direitos do trabalhador que estão contidos no artigo 7º da Constituição na sua proporcionalidade.
Oposição, ao permitir uma jornada flexível, vai reduzir a renda do trabalhador.
70% da população aprova a redução da jornada. E o que eles estão propondo é uma afronta a essa vontade, ou seja, é uma parte do parlamento de costas para a vontade popular.
A PEC que permite a flexibilização da jornada de trabalho está na Comissão de Constituição e Justiça.
Muitos alunos com altas habilidades acabam enfrentando desinteresse, isolamento e até abandono escolar por falta de acompanhamento adequado. Para mudar essa realidade, o Senado aprovou um projeto que cria uma política nacional voltada a estudantes com superdotação.
A proposta prevê identificação precoce, atendimento especializado e maior flexibilidade no ensino para garantir que esses talentos sejam desenvolvidos dentro das escolas. O texto segue agora para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
O texto garante que a identificação da condição de neurodesenvolvimento seja feita de forma pedagógica através de um estudo de caso escolar. A relatora senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que a falta de preparo das escolas tem levado à exclusão de jovens e à estruturação do sistema público para o devido acolhimento.
A forma de garantir e respeitar as diferenças para que tornem barreiras para que essas crianças e jovens permaneçam em nossas escolas.
A Maraga, do PSD de São Paulo, ressaltou que um dos objetivos da MEC é identificar a dupla excepcionalidade, que é a coexistência entre altas habilidades e alguma outra condição associada, como uma deficiência ou transtorno.
Precisamos de uma pública que enxergue esses estudantes de forma integral e evite que tantos talentos continuem invisíveis dentro das escolas.
O projeto permite despesas de capital para a implementação das medidas da Política Nacional para Estudantes com superdotação poderão ser contempladas com recursos públicos do PIS. Vai à sanção presidencial.
E atualmente, pessoas com deficiência precisam renovar periodicamente laudos e avaliações para ter acesso a benefícios e políticas públicas, mas essa exigência pode mudar.
Avançou no Senado um projeto que amplia o prazo de validade dessas avaliações à necessidade de avaliações frequentes. Repórter Márcio Maturana.
Nos casos de deficiência permanente reversível, são nos casos de deficiência reversível ou progressiva. Esses prazos de validade para avaliação social de deficiência estão no projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, que agora segue para a votação final na Comissão de Assuntos Sociais. O relator da proposta, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, criticou a frequência atual de avaliações.
Realmente, esse acesso a uma regularidade de avaliações, isso causa um transtorno gigantesco para as pessoas e para as famílias. Temos menos burocráticos.
O autor do projeto, senador Alan, do Republicanos do Acre, também destacou a atenção às famílias.
Imagine só, torno para a família, custo disso, inclusive emocional para a família.
O determina também que o prazo de validade da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que hoje é de 5 anos, passe a ser 10 crianças e adolescentes sem necessidade de avaliação e indeterminado para quem tem mais de 18 anos.
Uma proposta que altera as regras do seguro rural vai voltar à análise dos senadores. O projeto foi modificado pela Câmara dos Deputados durante a votação e, por isso, retorna ao Senado.
O texto prevê taxas de juros menores e prioridade em operações de crédito. Repórter Pedro Pincer.
A proposta da senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, prevê taxas de juros menores e prioridade em operações de crédito rural amparadas pelo seguro rural. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados com mudanças, entre elas, o detalhamento das cláusulas que permitem o uso do seguro rural como garantia em empréstimos rurais. Para o relator, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, o seguro rural é fundamental para que os produtores...
Eu vi que plantou, apostando na chuva, a chuva veio, botou cara, veio aquele solo de 45 graus, foi embora. Foi lá, deu outra replantada. Também não aconteceu. Já está na terceira.
O projeto trata também do fundo destinado à cobertura suplementar dos riscos do seguro rural, conhecido como Fundo Catástrofe. Previsto desde 2010, o mecanismo não chegou a ser implementado por falta de regulamentação e de aportes contínuos de recursos.
E o Brasil passa a ter a primeira Universidade Federal Indígena. A nova instituição, criada por lei sancionada pela Presidência da República, tem a missão de ampliar o acesso dos povos originários ao ensino superior e de unir a produção científica aos saberes tradicionais.
De acordo com a lei, a universidade poderá estabelecer processos.
E deve valorizar, preservar, difundir os saberes dos povos indígenas brasileiros e latinos, além de promover a sustentabilidade socioambiental dos territórios. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, reforçou que a universidade contribui para o protagonismo das comunidades.
A criação da UNID constituirá mais um importante passo no papel de protagonismo que os povos indígenas